Fala pessoal, Herbert Vieira com mais um Conversa de Leões. Mais uma semana, segundo episódio. Foco, né? Constância que fala, né, Thiago?
É isso.
Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão?
Tudo bem? Mais uma vez, prazer enorme estar aqui, participar, poder contribuir. A nossa volta aí foi bem conturbada. Estivemos aí depois de muito tempo parado, mas foi muito bom. Muito bom estar de volta.
Um abraço a todos os nossos ouvintes. Prazer enorme, mais uma vez, mais uma semana, mais uma oportunidade. Gratidão.
Queria agradecer a todo mundo aí que no nosso primeiro podcast tivemos bastante feedbacks aí, agradecer o pessoal pelas dicas, pelos toques, pelos elogios. Acho que é importante isso daí, é uma das coisas que fazem mensurar o nosso trabalho. Então, agradecer a todos aí, acho que eu peço que vocês continuem engajados, continuem falando pra gente o que vocês gostaram, sugerir, que vocês possam sugerir assuntos importantes. Vocês continuem sugerindo assuntos e temas aí para que a gente possa engajar e possa se tornar bem mais importante. Calma aí.
Ter relevância no nosso conteúdo.
Que vocês possam falar aí e opinar conteúdos importantes para que a gente possa agregar alguma coisa aí no dia a dia de vocês. Antes de tudo, queria fazer um pedido para vocês. No nosso primeiro podcast, todo mundo lá no YouTube. Eu vi que bastante gente assistiu, mas vocês estão deixando de curtir. Então, sempre quando for lá assistir, ou se você não curtiu ainda, vai lá, coloca lá um gostei, clica no sininho, porque você clicou no sininho, na hora que lançar, automaticamente você vai receber uma notificação falando que o podcast está disponível. A gente ainda está definindo, mas normalmente vai ser todas as segundas-feiras, por enquanto, pela data que a gente está gravando. Toda segunda-feira, nosso podcast vai estar disponível nas plataformas Spotify, Deezer aí nas plataformas de podcast e no YouTube.
Para quem ainda não nos segue nas redes sociais e compartilha, Ebert12, né? @Ebert12, @EricVieira10. Qual é a câmera que tá me gravando aqui, produção? A câmera 4 aqui? É essa? S Costa Thiago também, né? Segue
Sim.
lá e se inscreva no canal para ter prioridade no conteúdo.
E tem agora o Instagram também, Conversas de Leões, que a gente criou aí o nosso designer, produtor, editor, Paito, monstro, fez lá o Conversa de Leões. A gente vai começar a mandar conteúdo, começar a colocar conteúdos lá, frases motivacionais, coisas que tem a ver com o que a gente fala aqui. Então sigam lá também, Conversa de Leões, que é um dos nossos Instagrams novos. Queria falar um assunto aqui, foi sugerido hoje, né, Eric, que a gente, na semana aí, a gente deixou aberto e continuem sugerindo, mas o assunto dessa semana foi sugerido por um dos nossos ouvintes.
É um dos assuntos mais comentados durante a semana. Nós fizemos alguns desafios com o nosso pessoal, a galera que não só segue a gente nas redes sociais, mas também conversa no dia a dia. E um dos assuntos mais falados foi feedback e perguntas poderosas, né? Que são coisas que a gente fala bastante com a gestão, a gente segue. Pô, a galera de alta performance, Thiago Negro, a gente sempre cita algumas pessoas. E esse foi um tema que fez sentido pra gente também, na sugestão de alguns ouvintes. Então é algo que a gente queira aprofundar nesse momento.
Vamos lá. Então, começando a falar sobre perguntas poderosas, sobre feedback. Eu acho que são dois temas que, se a gente aprofundar, a gente pode falar bastante e coisas bem importantes que vai ajudar as pessoas no dia a dia. Mas eu queria pontuar, primeiro começando a falar sobre as perguntas poderosas. O que que vocês, na visão de vocês, o que que impacta dentro das perguntas? O que eu queria saber de vocês sobre o que vocês pensam sobre isso?
Eu posso falar que quando soube, né, da importância de fazer as perguntas certas no momento certo, porque quando a gente fala de comunicação, desde quando eu estudo vendas, liderança, gestão de pessoas, eu entendo a importância da comunicação. Então, formas de se comunicar e de ser mais assertivo possível. Eu entendi que a responsabilidade na comunicação do comunicador é fazer com que a outra parte, ou seja, quem vai receber a mensagem, interprete da maneira correta. E aí fazer perguntas de forma certa, de forma estratégica e no momento certo, eu entendi que eu teria mais sucesso. Então, fazer as perguntas eu utilizo não só no meu dia a dia, nos negócios, nas vendas, nas reuniões e até mesmo dentro de casa, com meu filho, com meus filhos, com a minha esposa. Então, em que momento que eu vou falar, em que momento que eu vou perguntar, de que forma que eu vou perguntar, como será que ela vai receber? Então, eu penso em todo um contexto antes de conduzir qualquer pergunta.
Entendi.
Eu vejo essa questão de perguntas poderosas, né? Eu gostaria até de aprofundar um pouquinho mais, mas de uma forma bem mais rápida, seria o seguinte, né? Eu acredito que a educação brasileira nas escolas, ela dificulta com que os alunos tenham essa exposição de fazer perguntas. Então, eu acredito que, assim, nós precisamos... O Eric falou que fala com os filhos dele a respeito de perguntas. E eu acho um negócio super bacana. Porque hoje, na educação, quando você está na escola... Quando o professor faz alguma pergunta, algum questionamento, ninguém levanta a mão. É como se todo mundo tivesse aprendido um conteúdo novo que ninguém sabe. Isso não é verdade. E aí, ao invés do professor, o educador, incentivar ou fazer, de repente, perguntas provocativas, é sempre mais do mesmo, né? Alguém tem alguma dúvida? Cadê a pergunta poderosa? Então, a gente já vive em um sistema muito medíocre, essa é a verdade. E aí você vai evoluindo como pessoa, aquela criança vira um adolescente, não sabe fazer boas perguntas, e para você sair dessa armadilha, é muito estudo, é muito querer pensar fora da caixa, porque senão você fica sempre nas mesmas perguntas. E aí o Flávio Augusto recentemente lançou um livro, né, que inclusive o Eric tem uma vantagem competitiva sobre nós, que é sobre as perguntas do Instagram, onde o Flávio Augusto colocou ali as melhores perguntas, uhum. E aí você pode ver que não são pessoas comuns que perguntaram, assim, né? As pessoas, primeiro, estudaram um pouco o assunto ou pensaram. O principal de tudo das perguntas poderosas é você pensar sobre o assunto. Aí você vai elaborar uma boa pergunta. Senão a gente vai ficar mais do mesmo, ou sempre as mesmas coisas.
Eu acho que até a gente pode se aprofundar dentro disso. Eu acho que na nossa vida as perguntas elas são importantíssimas. Eu acho que muitas das vezes, acho que nem você bateu na tecla de comunicação, muitas das vezes a gente deixou de ter uma resposta ou deixou de levar algumas coisas que a gente precisava por não saber fazer perguntas. Então, eu acho, assim, você pega a questão de pessoas que têm ego, principalmente quando você trabalha em lidar com pessoas, você trabalha com vendas, eu acho que a questão da pergunta, ela acaba se tornando muito poderosa. Um vendedor, ele se destaca, às vezes, quando ele sabe fazer algumas perguntas. E, no entanto, que dentro da técnica de venda existe a pergunta aberta, que é para você conseguir buscar mais necessidades dos clientes, perguntas fechadas, que é aquela pergunta de que você espera uma única resposta da pessoa que você faz. Então, às vezes, faz uma pergunta para receber um sim ou não, ou você faz uma pergunta para crescer, na verdade, para você ouvir a necessidade, ouvir argumentos. Mas eu acho que na nossa vida é importante a pergunta para tudo que a gente faz, porque às vezes as pessoas, a gente não ouve aquilo que a gente precisa ou não consegue ter a resposta, principalmente com gestão. Isso daí eu levei muito na minha vida. Eu vejo às vezes conflitos gerando porque as pessoas elas não sabem se posicionar, principalmente não sabem fazer as perguntas certas nos momentos certos. E as perguntas são tão poderosas que às vezes ela muda o rumo de uma conversa.
Sim.
Então, se eu faço uma pergunta hoje para o Eric, pô, Eric, que você acha de alguma coisa? Ou por que, que você acha disso? Ao invés disso, eu posso perguntar de uma outra forma, o que te motiva exatamente? Que eu vou direto naquilo e consigo trazer um ponto. Eu acho que a gente, quando fala disso, não tem como fugir do feedback. Eu vejo hoje as pessoas fazendo feedback e uma das coisas mais importantes no feedback é como você faz a pergunta para as pessoas. Porque se você não souber fazer uma pergunta exata, você não consegue descobrir ali, porque o feedback é um momento de conexão. E um momento de conexão é aquele momento que você precisa descobrir o que, que move aquela pessoa. E para você descobrir o que, que importa naquele momento, é uma pergunta poderosa. E se você não souber fazer essas perguntas poderosas, é onde você se perde aí no seu feedback e não se torna um feedback talvez tão
assertivo, válido, né?
Tão assertivo, exatamente.
Eu vejo sucesso em comunicação quando você consegue exatamente equilibrar. Fazer perguntas no momento certo e da maneira correta. A gente tem alguns exemplos aí, historicamente, os supervisores fazendo demissões ou conduzindo a equipe ali de qualquer forma. Mas sabe, você fazer uma pergunta no final do dia, pessoal, em relação às reuniões às 10, Isso está sendo produtivo? É produtivo para você, Herbert? Qual que é o seu... Herbert, em relação ao seu trabalho, faz sentido para você fazer esse relatório? Faz sentido para você abordar o cliente dessa forma? Você compreende que dessa forma vai dar mais certo? Isso está claro para você? São tipos de pergunta que eu procuro agregar no meu dia a dia em várias situações. Isso na minha casa, com a família, filhos, esposa, amigos, né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre determinada situação e eu defendo uma ideia ou eu argumento de determinada forma, eu sempre finalizo dessa forma. Fez sentido para você? Eu consegui ser claro em relação à minha mensagem? Então, muitas vezes a gente não tem esse tipo de percepção. Então, a gente fala, argumenta, conduz de forma, né, assim, cada um com o seu jeito, uns mais acelerados, outros mais... Mas e aí, aquela pergunta no final, até para uma pergunta esclarecedora. E até para você, talvez, para você ter a resposta que você quer, você precisa fazer uma pergunta de forma inteligente. Então, sei lá, precisa entender se o Herbert está gostando da minha forma de trabalhar. Então, não posso simplesmente, Herbert, está gostando do meu trabalho? Ou está gostando do trabalho? Ou está gostando da equipe? O que, que você acha? Então, posso fazer outras perguntas de formas mais inteligentes, mais estratégicas. Herbert, você tem contas? Como que você administra a sua vida financeira? Você mora com seus pais? Você mora com quem? E aí você vai tendo respostas e a partir daí você vai formulando novas perguntas. E você vai conduzindo para onde você quer chegar. Mas fazer perguntas inteligentes eu acho que deveria ser uma característica de todos os gestores. E assim, não só a pergunta, né? Como um todo, mas no momento ideal... no cenário ideal e de forma estratégica. Quando a gente fala de estratégia, talvez seja até uma das sugestões, fala de ser estratégico, em que momento ser estratégico, fazer boas perguntas também é ser estratégico.
Hoje, o que eu vejo na gestão e nas pessoas que têm vergonha ou medo de perguntar é que o ser humano não gosta de uma exposição negativa. Eu acho que isso é muito claro para todo mundo, né? Ninguém gosta de se expor. E aí, quando
é uma pergunta boba, nossa, perguntando isso.
Ou de ser, exatamente, exposto ao ridículo, né? Mas não existe pergunta fraca, né? Existe uma pergunta mal elaborada. Mas se você pensar um pouquinho, organizar suas ideias, vai ser uma pergunta legal. E talvez, se você tiver iniciativa, a sua dúvida pode ser a dúvida do outro também. Porque nós não sabemos tudo. E quem conduz uma conversa são as pessoas que perguntam. Isso em qualquer fase ou tipo de relacionamento, profissional ou pessoal, se você pergunta, você está no controle da conversa. Isso daí é um fato, uma verdade inescapável. Então, se você quer conhecer uma nova pessoa, e a pessoa é uma pessoa introspectiva, está ali no canto, como que você vai quebrar essa barreira? Porque se você não tomar uma atitude de ir até a pessoa e fazer uma pergunta, não vai haver um relacionamento, né?
Deixa eu fazer uma observação. Eu tenho alguns cuidados, né? Vamos supor, é aniversário do Thiago. Posso dar um presente para ele em cima do que eu já conheço, por ser dos gostos dele, porque a gente é amigo há tanto tempo, pro Herbert. Seria a mesma coisa. Mas eu poderia fazer uma pergunta para ele, assim, e aí, Thiagão, tá aniversário chegando, tal. Pô, camisa do Palmeiras, quantas camisas do Palmeiras você tem? A gente brinca às vezes. Pô, e sapato, vamos, e esse boot aí? Às vezes uma pergunta, porque... quando a gente é presenteado, a gente quer presentear, no meu caso, assim, a gente tenta ser mais assertivo possível. Então, vou perguntar, pô, Herbert, você usa camisa jeans? E aí? Tá, e esse relógio? Então, até para dar um presente para os meus filhos, por exemplo, eu vou tentando dar uma sondada ao filho, tá chegando o seu aniversário, e aí? Já pensou no presente, como que vai ser? Esse ano não vai ter presente. Ou vou fazendo uma pergunta assim, se você tivesse dinheiro, o que você compraria? Se fosse para você mesmo se presentear. Então, são detalhes até... De repente, você vai receber alguém na sua casa. Pô, Herbert, você come churrasco? Você gosta de comida japonesa? O que você gosta de comer normalmente quando você sai? E aí você vai fazendo perguntas pontuais para você tentar ser mais assertivo possível.
Eu acho que assim, quando você tem o domínio das perguntas, eu acho que você domina a comunicação. Eu penso assim, hoje... Para mim, assim, são muito poderosas as perguntas. Hoje a minha vida ela é baseada em perguntas. Eu levo a minha comunicação baseada em perguntas. Então, quando você domina as perguntas, você fica forte em um debate, uma conversa, você fica a questão numa conquista, a questão de algo que você quer impactar em outra pessoa, você consegue, as perguntas te trazem respostas poderosas e te fortalece na sua linha de raciocínio.
Deixa eu dar um outro exemplo. Para eu te perguntar sobre determinado assunto, é algo que você, eu vejo que você gosta bastante de usar essa técnica, que você usa, e aí foi até, acabo utilizando hoje em alguns momentos. Mas ao invés de eu te perguntar, por exemplo, sobre, pô, tá gostando do podcast, então faz sentido para você o podcast, ao invés de eu perguntar dessa forma, usar de forma escala, né? Sim. De 0 a 10, como Sim. que você gosta quanto do podcast? 0 a 10, Thiago, quanto você acredita que o Palmeiras vai ser campeão mundial? Então você tem uma resposta mais precisa, pô, de 0 a 10... Então fica mais próximo, acho que você consegue mensurar melhor.
Sim, isso daí gera até uma técnica no coach, né? Que é exatamente a técnica de escala. Eu uso muito isso daí, essa técnica de escala, em todas as áreas, acho que é importantíssimo, porque você consegue fazer um filtro rápido do que está acontecendo ali naquele momento. Então, às vezes, por exemplo, você pega uma pessoa que está se lamentando muito. Às vezes existe no nosso ciclo, às vezes a pessoa reclamando muito. Pô, tá, não sei o que lá, tá tudo ruim, as situações, às vezes existe a pessoa que reclama. Se você pergunta para essa pessoa, por quê? Se você pergunta o porquê, aí você gera mais um caminhão de reclamação. Não, por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que isso, por que isso? Ao invés de perguntar isso, você trabalha o quê? O que que tá acontecendo realmente? Não, tá acontecendo isso, certo? E me responde, o que você pode fazer para mudar isso? Ah, eu posso fazer aquilo, posso fazer isso. Beleza. De 0 a 10, qual que é a nota que você dá hoje pro seu problema? Pro seu estado, pra sua felicidade, sei lá, como que você tá se sentindo hoje? De 0 a 10, qual que é a nota? Ah, dou 3. 3, beleza. E o que você, só você, somente você pode fazer para que essa nota vire 4, ou para que essa nota vire 5. Então você consegue já para essas pessoas trazer um direcionamento, e você conduz. Eu falo até mesmo na forma de lidar com pessoas, porque hoje em dia o que acontece? A gente é preso por muito ego das pessoas. Então as pessoas, elas não se importam às vezes naquilo que elas estão falando, elas se importam em levar vantagem em alguma situação, mas ela não entende que às vezes gera um desgaste naquilo que ela diz. Então, eu vejo às vezes, se você se posiciona para alguma pessoa de uma forma que talvez você imponha a ela, fala assim, por que você não está fazendo isso? Eu falo até mesmo como gestor, por que você não está fazendo isso, Thiago? O Thiago vai vir, ah não, porque é assim, porque é assado, porque é aquilo ou porque aquilo. Exatamente. E se eu perguntar de uma outra forma para o Thiago, eu falo assim, Thiago, vem aqui, qual que é a estratégia que você está usando dentro disso? O que que você está fazendo para chegar nesse resultado? Normalmente, o que eu quero ouvir, eu não vou falar para o Thiago, você não está fazendo isso. Eu vou fazer o Thiago falar que ele não está fazendo. Ou vou fazer você falar. Então, eu sempre usei essa estratégia, sempre ao invés de eu falar para a pessoa aquilo que ela está errando, eu faço sair da boca dela aquilo que ela está errando. Naturalmente.
Você é um manipulador, na verdade.
A gente vai manipulando, só que assim, soa, né? De uma maneira diferente. Porque se eu questiono, às vezes eu sei que você está fazendo errado. Se eu questiono de uma forma, falo, pô, preciso que você acerte nisso, pô, você está fazendo isso, a pessoa vai armar um escudo e uma barreira e falar assim, não, mas eu estou fazendo 100% correto, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo aquilo. É a mesma coisa, eu sempre uso o exemplo de jogar perguntas ao extremo. Não sei se vocês já chegaram a fazer isso, mas perguntas ao extremo. O que faz uma pergunta extrema? Se eu falar hoje e perguntar pra você, você tá dando 100% de si, Eric?
Não.
Não, se eu perguntar pra você, você tá dando 100% de si?
Não.
Não. Nenhum de vocês dois falar. Os dois falaram não. Porque tá gravação aqui ao vivo, né? Tá pá. Mas você acha que qual que é a porcentagem de pessoas que falariam sim, estão dando 100%? Não. Principalmente na frente do chefe.
Não, normalmente a maioria das pessoas fala que tá dando 100%.
100% de si. Na frente do chefe, ou na frente do gestor, ou você vai se arriscar a falar que não, sua equipe tá ali na batalha, ou sua empresa ali tá buscando ali, todo mundo tá buscando. Fala, gente, a gente tá engajado, chegando no resultado, Você tá dando 100% de si, Eric? Não, chefe, tô dando 100% de si. Todo mundo tá dando. Só que é o seguinte, no meio do tumulto, no meio da situação, é muito fácil você falar que tá dando 100% de si. É muito simples. Só que você chega no momento que você ali como gestor ou alguma situação, você consegue perceber que a pessoa não tá dando 100% dela. Só que no, na zona de conforto dela, ela vai falar. E se você chegar, aí você chega pra pessoa e coloca uma situação extrema. É um pouquinho, como fala, é um pouquinho forçado. Você acaba forçando um pouquinho mais, acaba sendo um pouquinho, você acaba sendo um pouco agressivo naquilo que você pergunta. Mas se você fizer uma pergunta ao extremo, você tem a resposta. É a mesma coisa que eu perguntar. Vamos supor, você tá fazendo 100% de si? Tô. Se eu te fizesse uma pergunta hoje, o que você está fazendo dependesse da salvação de alguém da sua família que precisa do dinheiro para ganhar uma comissão ou precisa de algo para conquistar? O que você faz? Vamos supor, pô, preciso ganhar R$2.000. E se você não ganhar esses R$2.000 que você precisa, talvez alguém que você ama possa sofrer graves consequências. Você continuaria fazendo isso que você está fazendo hoje? Você acha que a resposta qual que vem?
Não, não é.
Não. Então imagina, trabalha numa situação ao extremo, trabalha em cima do extremo. E esse trabalho do extremo você consegue ter realmente, analisar se a pessoa está dando 100% de si. Porque se você for parar para pensar hoje, quando as pessoas querem, quando as pessoas desejam algo, elas se entregam, mas no dia a dia vira algo automático, a pessoa procrastina, a pessoa se acomoda. Só que as pessoas, elas são, principalmente no mundo de gestão que a gente lida, são pessoas que são todas vendedoras. Em nenhum momento ela vai falar para você que não tá dando 100% de si. O que você vai ouvir dessas pessoas é o seguinte: meu, eu não sei o que eu faço. Tô me dedicando, tô me entregando, mas eu já não sei mais o que eu faço. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um acompanhamento dessa pessoa. Nesse acompanhamento, você consegue perceber que a pessoa não está dando 100% de si. E se você aponta sem base, é pior ainda. Então, tem que se fazer. Faz uma pergunta primeiro para a pessoa confessar que ela não está dando 100% de si. Aí fica mais fácil levar, ao invés de apontar. Só colocando uma outra situação para vocês. Por exemplo, às vezes em um conflito, se você aponta que a pessoa não está fazendo aquilo, mesmo que você saiba, você acaba gerando conflito dependendo do nível de gestão, dependendo do nível hierárquico. Ao invés de você apontar isso, você saber fazer uma pergunta bem colocada, fazendo a pessoa tendo que explicar aquilo que ela está fazendo, de uma forma que se ela não explicar, ou se ela não tiver base, ou realmente se ela estiver fazendo errado, vai ser nítido aquilo, é muito importante para você conseguir manter, administrar conflitos e manter algo que seja saudável, que não gere hoje tanto atrito. O atrito hoje ele gera porque você faz uma pergunta e às vezes a pessoa tem o ego, e ela vai querer bater de frente com você. E às vezes de uma outra forma, a gente aprendeu muito isso desde no passado, quando a gente trabalhou até na Aerocred, numa empresa que a gente tinha que lidar lá, que um outro nível de setor lá era muito rígido e a gente tinha que de alguma forma conseguir. Acabou ajudando a gente a conduzir e chegar em informações, às vezes só por perguntas que a gente faz.
Eu vou fazer uma observação rápida de algo que eu já usei. Não tinha tanto, não sabia tanto o quanto era poderoso fazer perguntas, né, no momento certo e usar isso de forma estratégica. Mas imagina que você vai dar um feedback num gestor ou em alguém que você lidera, enfim. E você faz a seguinte pergunta sobre uma atitude, um comportamento que te desagrada, ao invés de você falar assim: pô, Thiago, não tô gostando da forma que você está trabalhando, você não tá sendo produtivo, pô, olha esse resultado. Você faz uma pergunta, fala assim: trabalho aqui é importante para você? Faz sentido para você trabalhar aqui na empresa? Você gosta do lugar que você trabalha? Você depende do lugar que você trabalha? E aí você vai me responder. Isso já te faz pensar. E aí você, no meu lugar, analisando o seu desempenho, o que você faria? Porque você não está entregando. Olha aqui, ó. Se eu tenho uma realidade, uma média da equipe ou da empresa, do número X, você está entregando Y. O que você faria no meu lugar? Com você mesmo. Então são perguntas que faz a galera pensar, sabe? Você já deu o recado. Então eu quero que você reflita, tia. E no final do dia a gente vai conversar novamente sobre essas questões que eu estou te perguntando. E você não precisa nem conduzir. Eu falo, e aí sobre perguntas, né, que O Joel mesmo fala que, Joel Jota, que a mãe da, da alta performance é a alta performance. Eu me faço algumas perguntas. Por que eu não estou performando melhor? Por que eu não estou produzindo? Por que eu não estou... O que está faltando para eu vender mais determinado produto? Então, eu me faço essas perguntas e fico tentando buscar soluções, né? E fico pensando o que acontece. Então, é uma forma que eu tenho de me cobrar e de buscar a resposta para os meus possíveis problemas, né? É o que eu tenho feito.
É o que eu falo, assim, acho que a vida ela é feita de perguntas, tanto para as pessoas quanto para você mesmo. Se você não se faz algumas perguntas no meio do caminho, você perde o foco de onde você quer chegar, você se perde no seu propósito. E, na verdade, as perguntas acabam sendo um alinhamento, uma calibragem dos seus objetivos.
É, você pode ir, você tem descobertas poderosas.
Sim.
Faz sentido o trabalho para você, pô, Eric? Sei, acho que não tô na pegada. Ô, Thiago, percebi que você não tá entregando o resultado. Você tá com algum problema na sua família? Você tá com algum problema em casa? Você tá com algum problema aqui dentro da empresa? O que eu posso fazer para você melhorar aí seu comportamento? Todo dia você chega atrasado, isso não é legal para a empresa, o que está acontecendo? Então são perguntas, às vezes é no detalhe, mas você faz descobertas poderosas.
Sim.
O Thiago não está afim. O Thiago está com problema em casa, o Thiago está com problema de saúde.
Às vezes economiza um tempo, né, de você ficar às vezes remediando, e às vezes são pessoas que, é o que eu te falo, muitas pessoas têm dificuldade de decisão. E às vezes uma pessoa que está trabalhando numa empresa, mas ela já não está mais engajada naquilo, não é aquilo que ela quer, mas ela está na falta de decisão dela. E se o gestor dela não perceber que talvez aquela pessoa não sirva para aquilo, ela vai carregar essa pessoa aí por muito tempo sem resultado.
É, eu queria propor um desafio para vocês aqui, para vocês trazerem um exemplo da vida real, pensei agora. Um exemplo da vida real onde você usou uma pergunta estratégica e fez sentido para você, fez sentido para outra pessoa e foi sucesso na comunicação. Se quiser começar, você quer pensar, eu não tenho para você pensar.
Eu vou pensar aqui, elaborar minhas ideias, mas antes o que eu gostaria de passar para o nosso público é o seguinte. Nós, como gestores, né, nós precisamos sair dessas perguntas coletivas e introduzir algo mais específico.
Uhum.
É, e aí eu ia fazer uma pergunta para vocês, que assim, é uma pergunta poderosa que um supervisor hoje poderia usar com o seu operador, com o seu funcionário, ou um gestor poderia sondar, e como todo mundo sabe que eu já fui operador, o Ebert, o Eric, nós também já fomos supervisores, uma pergunta que em algum momento você usou que foi mega poderosa e mudou o espírito da equipe, por exemplo. Mas eu vou responder a questão do Eric, assim que o Ebert responder também.
Sim.
Vou pensar, organizar aqui as minhas ideias.
Não precisa ser só no âmbito do trabalho, pode ser em casa também.
Então, para mim, assim, eu sempre uso, como eu falei para vocês, no dia a dia com perguntas. Então, meus feedbacks ou algo é baseado em perguntas. Mas eu acho que for parar para pensar em algum momento que eu usei alguma pergunta poderosa, é difícil falar porque faz muito tempo que eu não faço a gestão, mas é o que eu falo, no dia a dia eu acabo usando. É, eu acho que a pergunta, a questão de que a gente já falou, acho que a pergunta, quando você joga o extremo para uma pessoa, acho que principalmente para os operadores ou, de repente, um gestor, um coordenador, quando você joga o extremo para essa pessoa, para fazer uma análise, se ela está dando 100% de si, eu acho que é importante. E essa análise de escala também, para você conseguir conduzir de uma forma, de uma pontuação, você vai analisando, eu acho que é super importante. Eu acho que o gestor, e falando dentro do que você perguntou também, eu acho que o gestor, ele precisa ter essa noção na hora de conversar com as pessoas. Todos os gestores, ele precisa saber, porque nem sempre, existe alguns tipos de pessoas, né, que a gente estudando sabe. Existe a pessoa que sabe o que tem que ser feito e não faz. Existe a pessoa que é ignorante. O que significa pessoa ignorante? Não a pessoa burra ou algo do tipo, mas ignorante é a pessoa que ela não sabe o que tem que ser feito. Por mais que ela esteja ali, ainda mais no mindset dela, ainda não entrou o que precisa ser feito realmente. E talvez a sua clareza seja uma clareza diferente, aquele negócio do seu ponto de vista é diferente, mas às vezes o que você enxerga não é o mesmo que a outra pessoa enxerga. Então você precisa mostrar para essa pessoa. De que forma? Conduzindo ela mesmo, fala, poxa, é isso que eu estou falando. Então para isso, algumas perguntas eu acho que você sabendo, você se aprofundando mais na vida dessas pessoas, principalmente de gestão, para você conseguir fazer uma pergunta bem, bem fatal, como se fosse uma flecha, eu acho que é importantíssimo.
Vou dar um exemplo aqui para vocês, que me fez pensar. Eu sentia que em determinado momento, minha gestão, a nível de confiança, que a gente fala sobre conexão, processo e treinamento, que é um dos três pilares aí que o Ebert sempre cita, mas em algum momento esses três pilares não estavam claros ali para a minha equipe, e aí eu chamei uma gestora minha e fiz exatamente essa pergunta, e usei a técnica da escala. Falei, de 0 a 10, como que você acha que está a sua conexão com a sua equipe, com seus liderados? E aí ela parou, pensou e respondeu, falou assim, acho que 6, eu preciso melhorar, não... Aí eu fiz outra pergunta, falei assim, dentro desse mês, quantas vezes você almoçou com eles? Ou qual foi o dia que você chamou para uma conversa? Ou qual foi o dia que você deu um treinamento específico? Ou quanto tempo você se dedicou com determinada pessoa?
Só pontuando, olha a diferença como faz isso uma pergunta. Imagine se você, como gestor, fala assim, meu, sua conexão com sua equipe tá horrível. Mano, você não vai almoçar com ninguém, velho. Você não faz nada. Automaticamente você falou a mesma coisa, quebrando, desmontando essa pessoa e fazendo ela própria.
Já não dou oportunidade da objeção.
Sim.
Então, se ela for madura o suficiente, ela já faz uma autoanálise e ela já se justifica. Como que está o nível de confiança com a sua equipe? E o comprometimento da sua equipe? Sei lá, você está vendo que o número de faltas daquela equipe, alguma coisa te desagrada, você vai lá, ao invés de arrebentar com o cara, sair falando um monte, que a maioria dos gestores tratam dessa forma, você faz uma pergunta simples. Como que está o comprometimento da sua equipe? Então. O cara sabe que está ruim. E aí, vamos falar, o que a gente pode fazer para isso melhorar? Quantos treinamentos você deu? De que forma que você está envolvendo esses caras? Como que está o nível de entrega deles com você? O que eles sabem? Eles compram a sua ideia? Como que você está vendendo o futuro para esses caras? Então, isso eu acho que faz sentido. E foi algo que aconteceu comigo e fez total sentido. Uma pergunta estratégica, mas eu queria que ela entendesse a importância, mas não é só na porrada, e da mesma forma que eu fiz com ela, eu gostaria que ela fizesse. Aí foi mais uma forma de gestão mesmo, que fez sentido para mim.
Só pontuando, lembrando, trouxe na memória algumas perguntas que nem eu faço às vezes para as pessoas, que fazem perguntas de reflexão. Que às vezes você está aqui no dia a dia, tal, 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 e algumas vezes já... Pega lá, por exemplo, tem uma das pessoas trabalhando comigo, lá tem filho, tal. Normalmente, aí eu fiz uma vez uma pergunta pra ela assim, tava lá, o resultado tava ruim. Falei, e aí? Aí comecei a perguntar, e aí, como é que você tá? Meio desmotivado, meio cabisbaixo, sei lá, tô sentindo, não sei, aquele negócio todo que a gente ouve. Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, se seu filho, você tiver com seu filho, você passar na frente do McDonald's com ele, ele falar pra você, pai, quero um Mac, e você falar, se você não tiver dinheiro pra isso, falar, filho, não tenho, como que você vai se sentir? Ou se não, fala assim, pai, compra uma bicicleta pra mim no meu aniversário, aí você vai falar o que pro seu filho? Você vai falar pra ele, não, papai tá meio desmotivado na empresa, então papai não vai conseguir comprar sua bicicleta esse mês. Depois que eu fiz isso, trouxe uma reflexão pra esse cara, que ele... Ele falou assim, mano...
Judiou.
É reflexível, só que às vezes deu uma incomodada, eu quis incomodar ele. Só que dali mudou a cabeça dele e ele entendeu que às vezes... Cara, você não precisa estar motivado pra fazer isso. Já tem a motivação ali. A motivação tá batendo na sua porta todo dia, que é o quê? Suas contas, seus objetivos, seu propósito. E às vezes as pessoas se apegam nisso. Então foi uma pergunta tão poderosa que eu fiz naquele momento, que foi uma pergunta reflexiva pra ele... Que ele parou para pensar naquilo que eu tava falando.
Mas deixa eu fazer uma observação. Antes disso, você fazer a pergunta para ele, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? No livro que eu tô concluindo a leitura agora do Joel Jota, que chama 100% Presente, ele faz exatamente essa pergunta. Quem que são as pessoas mais importantes da sua vida? Ah, é meu filho, ah, é meu pai, é minha mãe, pô, é minha avó. Imagina como essas pessoas te olhariam vendo você com a atitude que você está tendo hoje. Uhum. O que você... Qual que é o recado? Qual que é a mensagem que você passaria para essas pessoas? São perguntas poderosas. Que isso me faz pensar. Quando sabe, aquele dia ruim, aquele momento que você não tá afim, quando você faz algo que não te agrada e você pensa assim, exatamente, é isso que você quer deixar para as pessoas mais importantes da sua vida? Se foi isso, tudo bem, eu vou te respeitar e um abraço, tá tudo certo. Mas essa pergunta de saber assim, quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Isso faz até pensar, só o fato da gente falar sobre isso, o fato da gente estar gravando aqui um podcast, tem um objetivo, tem um sentido. Sim. Por que eu tô gravando um podcast? Porque a gente quer passar uma mensagem para os nossos ouvintes, sim, a gente quer contribuir com as pessoas. Então a gente não tem hoje, no Conversa de Leão, não temos ainda, mas não temos um patrocinador que vai, que investe, que acredita no nosso sonho, no nosso projeto. Talvez faça sentido em algum momento para nós. Inclusive, quem quiser, estamos abertos a negociações. Mas o sentido do podcast hoje é deixar uma mensagem para quem nos acompanha, para quem, né, está ali conectado com a gente. É mais um meio de comunicação para a gente deixar a nossa mensagem. Esse, para mim, é o sentido.
É, então, e falando referente a tudo isso, acho que não tem como a gente fugir dos feedbacks, né? Acho que os feedbacks envolvem perguntas poderosas, envolve a conexão que você falou, a forma de você perguntar e ter a resposta. E eu queria saber de vocês, assim, na importância, até mesmo não só das perguntas poderosas, mas qual que é a importância de um feedback assertivo para você? O que, que você entende? Vou fazer uma pergunta, de 0 a 10. De 0 a 10, qual que é a escala dentro da gestão de um feedback que vocês acham?
Eu acho que até para receber uma pergunta bem formulada para você se colocar, fica melhor, né?
Sim.
Mas dentro de um feedback, eu acho que, sobretudo, uma análise precisa com dados. Em cima desses dados, você constrói algumas perguntas. Mas não pergunta assim, pô, por que você não está fazendo? O que está acontecendo? Eu acho que você pode trazer a conversa para um lado mais da reflexão, de autoconhecimento. Você sabia que se você vender tanto por mês, você pode ganhar tanto? Você sabia que o melhor vendedor, ele vende tanto, ele... Putz, o cara tem uma realidade de comissão de tanto. Você sabia que se você tem 22 dias úteis, você precisa entregar tanto por dia. Então você traz conhecimento e faz perguntas poderosas para fazer o cara pensar. Eu acho que o feedback, para mim, tão importante, é esse. E isso não é só no trabalho. Também, quando eu uso em casa com a esposa e filhos, eu sempre tento trabalhar dessa forma, esposa, né?
E filhos. E Thiago, qual que você acha que é o momento que o feedback deu resultado? Qual que você acha? O que que você acha tão poderoso em um feedback assim?
Eu gosto de trabalhar da seguinte linha de pensamento.
Sim.
As perguntas, elas, de qualquer forma, ela vai fazer o indivíduo refletir.
Sim.
Né? E o que, que a gente espera, eu gosto de criar uma situação que é o seguinte, o que por exemplo, o que o Eric do futuro falaria para o Eric do presente quando ele analisa os seus resultados? Como que você iria agir? O Eric do futuro está orgulhoso da performance do Eric ou ele falaria assim, ó, Eric, se você
se doasse lascou,
um
hein,
pouquinho
mano?
Mais, se você se doasse um pouquinho mais, entregasse um pouquinho mais hoje, até o dia 15, por exemplo, a primeira quinzena, o seu resultado no mês de fevereiro seria melhor. Então, eu gosto de criar situações que o cara vai pensar, obrigatoriamente ele vai pensar, ele não consegue falar sim, não. E aí ele vai refletir, vai falar assim, poxa, o Thiago do futuro ficaria decepcionado com a atitude que o Thiago teve de chegar atrasado, por exemplo.
Uhum.
E aí, quando que surge efeito? Qual que é a métrica? Eu falei sobre atraso no feedback e a partir de amanhã o cara chegou no horário. E ele desenvolve o hábito de todos os dias chegar no horário. E não é não chegar no horário, o horário dele é 9 horas e ele chega 9 horas. Não, ele chega 15 para as 9, ele chega 8 e meia.
É, deixa eu fazer uma observação, eu já tive um feedback sobre o horário em determinada, né, minha passagem profissional, apesar de bem curta de eu ter empreendido, começado a empreender cedo, mas eu tive um feedback muito bom em relação ao horário. Tipo, se você chegar amanhã um minuto atrasado, você não entra. E é verdade. Eu já saía de casa fritando já para não chegar atrasado. Mas é um exemplo que eu não concordo, mas funciona também. Eu falo assim, é.
É na pressão, né?
Na pressão. Enfim, acabei. Mas eu não faria isso e não faço isso com os meus liderados. Em relação ao atraso, em relação ao horário, eu trago dados. Ó, tá aqui, ó. 95% dos milionários, os caras têm o hábito de cumprir os horários, de chegar no horário, de.
95% dos milionários chegam adiantado, você vai são continuar chegando atrasado?
São referências, é. Ou então, tipo, 80% da galera que foi demitida porque não chegava no horário.
Sim.
Cabe você também pode reflexão. Trazer cenários do passado, né? Será que o Thiago do passado... O que, que o Thiago do passado falaria para o Thiago do presente? Coisas que você já errou ali no passado, então, seja horário... Pô, não é legal. Você tá, está construindo uma imagem na sua empresa. Você quer, de repente, busca uma promoção. Você quer operador, quer virar supervisor. Você vê o supervisor chegando atrasado? Raramente. Acontece, né? Nós temos alguns supervisores...
Você vê? Não.
Eles chegam. Mas o supervisor que quer dar um exemplo, ele chega no horário. Porque como que o supervisor vai cobrar o operador de horário se ele não chega no horário incongruente? Então, a gente precisa... Quando você vai dar um feedback também, você precisa ter essa congruência nas palavras. Não vai cobrar algo que você não faz.
E o que, que o Thiago do passado falaria pro Thiago
de Ele hoje? Falaria assim, poxa, Thiago, eu tô orgulhoso de você. Você está no caminho certo, continue assim. Não precisa desacelerar. Continue andando com propósito que você vai chegar lá.
Deixa eu falar, depois eu vou falar sobre isso, que é interessante. O feedback para mim, eu acho que ele é uma... Se você perguntasse assim, fizesse uma pergunta, o que não pode faltar numa gestão... Eu acho que o feedback ficaria em primeiro lugar. Porque isso daí comprovado, até mesmo questão na prática, eu acho que a conexão que você cria com as pessoas é a forma que mais engajam essas pessoas a acreditarem nos mesmos ideais que você. E move muito mais que dinheiro, às vezes. Move muito mais. A gente teve experiência, já fiz na minha vida muito mais por outras pessoas do que por dinheiro. E muita gente já fez muito mais por mim do que... por dinheiro. Então, eu acho que a conexão é o momento do feedback, eu acho que é a hora que você pega. Então, existe vários tipos de feedback. Existe feedback humanizado, um feedback que você dá mais profissionalmente sobre técnicas. Só que hoje a verdade é o seguinte, os nossos gestores, eles não se preocupam com isso. Eles tratam isso como algo robotizado e acabam dando feedback de merda, que nem a gente já ouviu, um feedback de merda. Não é um feedback que... Hoje, se você pegar hoje, eu garanto aí, você coloca um desafio para todos os gestores, ouve um feedback do seu supervisor, vê, analisa como que ele está dando um feedback no operador.
Não, eu até sugiro diferente, vamos pegar em toda a nossa operação e abrir uma enquete. Qual foi o melhor feedback que você já recebeu e qual foi o pior feedback? O feedback talvez não tenha causado um efeito positivo.
Hoje o que acontece? Dentro de processos, a gente cobra, os gestores cobram muito, principalmente coordenação, gerência, um nível mais alto, cobra muito feedback dos
Traz um exemplo de um feedback positivo, se tem alguma coisa...
Eu vou trazer um exemplo. Então hoje, qual que é o mais natural dos feedbacks? Olha, é o seguinte, eles têm um relatório, pontos positivos... A sua voz, seu tom de voz tá ótimo, eu tô vendo que você às vezes é focado, eu percebo que você tá sendo persistente com o cliente e tal, tal, tal. Feedback e tal, pontos negativos. Olha, eu acho que às vezes você faz isso, você não vai pro fechamento e tal, 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 tudo bem?
Acho assim, que isso é um padrão.
É o que acontece hoje, essa é a verdade. Poucos fazem isso daí. Assina aqui pra mim, por favor, assina, obrigado e tal. Isso é um feedback que acontece naturalmente, por isso que as pessoas, às vezes, a gestão não entende, não sei porque eu não tenho tanta conexão, eu não sei porque às vezes eu falo e minha equipe não acredita em mim. Mas quando você fala de feedback, é aquele momento que você tem que entrar na alma da pessoa e a pessoa tem que entrar na sua alma.
Feedback, inclusive, é retroalimentação, né? Quando só o supervisor, só o gestor, só ele fala, aquilo não é feedback, aquilo é uma orientação, né? Porque o feedback você tem que ter a troca, você faz a pergunta... É como se você realmente fosse um coaching. Porque hoje o coaching, diferente de uma mentoria, um mentorado, o coaching ele faz perguntas provocativas para que a pessoa possa pensar e trazer a solução. O coaching não te dá a solução. Ele te dá ferramentas para que você possa desenvolver uma solução. E eu tenho até, vou contar bem rápido uma experiência que eu tive em uma multinacional do ramo do call center. Eu entrei, eu era novo supervisor ali no produto. E aí... Olha o trabalho, quando você faz realmente o trabalho de supervisão, como surte efeito nas coisas. E aí eu tenho testemunhas que podem comprovar isso daí.
Quero ouvir.
Inclusive, é um dos nossos ouvintes. Eu faço o desafio, se a pessoa ouvir, eu quero que a pessoa poste o comentário. Sou eu, essa pessoa que o Thiago falou.
Me marca.
E vai chegar. Me marca.
Senão eu vou achar que é mentira.
Eu entrei na empresa, era novo na gestão, na supervisão. E aí eu falei assim, ó, vou fazer um trabalho hoje de monitoria. Eu tinha uma meta mínima de monitoria. E uma vez eu fui monitorar determinada pessoa e a pessoa estava segurando o cliente na linha. Tinha um procedimento que ela tinha que transferir esse cliente para um outro grupo, porque nós não atendíamos aquela demanda, e a pessoa não transferiu, ficou segurando porque estava próximo do horário de ir embora. Então a pessoa segurou a ligação. Famoso migué. Nosso grupo, faz isso, o nosso estranho, grupo não. Tinha uma fila de atendimento, né? Então, quando você desligava uma, na sequência já entrava outra, o operador não respirava. E aí eu abri, nós tínhamos uma intranet, eu abri a intranet e li o processo, como que deveria ser tratada aquela ligação. E eu vi que o operador estava enrolando, eu falei assim, poxa, meu, preciso falar com esse cara aqui. E aí, no final do dia, eu não dei o feedback na hora, esperei o cara terminar a jornada de trabalho dele, e ao final do dia, eu chamo ele até a minha mesa, e eu falo, fulano, eu estou com uma dúvida, você pode me ajudar? A pessoa é muito solícita, né? Eu novo de empresa, e a pessoa, pô, vou ajudar meu supervisor.
Ele está trabalhando com a gente hoje?
Trabalha. Vai aparecer essa pessoa. E aí, o que aconteceu? Como que faz tal procedimento? Qual que é a tratativa desse processo? Aí a pessoa fala assim, ó, é assim, esse processo é muito simples. Você precisa atender aqui, protocolo, manda para outra área. Eu, nossa, é simples assim. E onde está no portal, na nossa intranet? Não, tá simples. Procura aqui, ó. Joga no buscador, tinha um buscador, a gente achou a página com a informação. Sim. Eu falei assim, bacana, legal, muito bom. Aí eu falei assim, agora escuta essa ligação. E era a ligação do próprio operador, né?
Fazendo acho que durante esse processo aí educativo, ele já foi entendendo o recado, né?
Falou, tipo, provavelmente, o cara, né? tá armando pra mim.
Tá armando a cama, né?
Tô indo na... Mas olha, volto a dizer, olha a questão da pergunta poderosa, sabe? Tipo, ao invés de você já ir apontando e julgando o cara, falou, pô, como você faz isso daqui e tal? E nisso você foi mostrando, às vezes, é o que eu falo. Quando as pessoas fazem, muitas pessoas carregam ego. Então, eu acho que às vezes dá um arregaço chegar chutando balde, falando que do jeito que acha que tem que falar. Beleza, lindo, maravilhoso, você deu seu show ali. Mas foi efetivo?
Foi efetivo, então, ao ponto do cara, ele mesmo se sentiu envergonhado naquele momento ali. Ele falou assim, ele pediu desculpa, ele já tinha um tempo de empresa e tinha o sonho de virar supervisor. E eu falei assim, ó, você tem um puta potencial, mas com essas atitudes você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai passar mais 1-2 anos na linha. Então, ou você muda essa postura, ou você vai continuar do jeito que está. E aí passa um tempo, a pessoa muda de postura, e ela até falou assim, meu, eu me senti constrangido pela sua educação, da forma que você conduziu o feedback.
E passa o tapa de pelica, né?
Perfeitamente. E aí passa um tempo, essa pessoa, ela vira supervisor, né, nessa empresa. Sim. E hoje trabalha no grupo.
Quero te ver, hein? Me marca, hein?
Trabalha no grupo.
Apareça.
Hoje é um grande amigo, um grande profissional.
Olha, o filtro tá...
Mas desejo todo sucesso. Eu acredito que ele evoluiu muito naquele feedback. E eu me sinto honrado porque depois eu pude acompanhar o crescimento dele. E eu acredito que esse é o papel do supervisor. Né? E aí você vai identificar... Através da sua rotina de trabalho. Tudo começou numa monitoria, né?
E no então, fim, a monitoria entra na parte dos dados. Se você não tiver dados para falar, você...
Não tem base.
Então, assim, exatamente. Eu entro na parte de ter dados, às vezes. Eu vejo umas monitorias tão fracas, às vezes um feedback tão fraco dos gestores, que na hora de mandar embora, o cara pode até mandar. Mas, porra, mano, não dá para você ser um gestor... E assumir uma responsabilidade de injustiça, tá ligado? Isso daí é uma das coisas que carrega um peso, às vezes, de eu ser injusto com as pessoas. Então, às vezes, fala assim, ó, quero demitir fulano. Mas por que você tá querendo demitir? Ah, não, quero demitir porque é o seguinte, ó, fiz um acompanhamento, ele tem uma monitoria assim, faz 4 semanas, tem tal, mas isso não serve pra ele. Pô, você tá sendo justo. Agora, quero demitir? Ah, não, quero demitir porque o cara não tá vendendo. Você não tem informação nenhuma qual que é a trajetória desse cara, você tá sendo gestor puta injusto, velho.
Não, eu também tive uma experiência muito boa sobre o feedback. Eu era um bom vendedor, eu trazia números, só que tinha momentos que... Sabe aquele momento que você desanima, que você dá uma... Teve uma supervisora que me chamou uma vez e ela falou assim, houve uma ligação sua de uma semana atrás. E aí houve uma energia, uma negociação e, sabe, quebrando a objeção do cliente, conduzindo a ligação com uma vontade. E aí ela falou assim, agora você vai ouvir uma ligação de ontem, seu resultado foi ruim. Eu ouvi. Aí, assim... Uma diferença...
Parecia outra pessoa.
Falei assim,
você, não é, quem é esse cara que tá falando aí?
Eu falei pra ela, não é possível.
Fraco esse cara, hein?
Aí ela falou pra mim, falou assim, ontem, eu não sei. Tava te analisando. Você também tava sentado de qualquer jeito. Sua voz sai diferente. tem o lance da postura, entonação. Aí me falou sobre idade, falou, olha quanto você vende quando você tá na pegada mesmo, na disposição.
Engajado, né?
Engajado. E olha aqui, aí ela fez exatamente esse trabalho comigo. Olha aqui como que é a sua tabela de comissão. Olha aqui quanto você pode produzir. Então, aí a escolha é sua. Então isso pra mim fez um...
Não, é o que eu te falo, você começa a fazer
sentido. Mas eu vou citar nomes, a Suzana, nossa...
Suzana, grande supervisora, foi minha também.
Apareça, Suzana, se estiver ouvindo.
Está lá mesmo. E eu vou te falar, então, para você ver como isso faz sentido, que quando você se preocupa, ao invés de cobrar ou fazer um feedback, que tenta mudar, porque se você não fizer sentido na vida das pessoas, não vai fazer sentido na sua gestão. Você precisa fazer sentido na vida das pessoas. Então, eu queria dar até um insight para todo mundo. Quer começar um feedback bom? Quer começar um feedback bom? Comece falando por você. Comece falando de você. Ah, Herbert, às vezes meu feedback é ruim porque a pessoa não se abre. É a maioria das coisas que a gente ouve. Antes de pedir para a pessoa se abrir, se abre para essa pessoa. Porque se ela não se abrir para você, cara, você pode ter certeza que você vai ter dificuldade de encontrar aquilo que mova. E o desafio do feedback é fazer você mover. Então, quando eu falo desse feedback de merda, só positivo ou negativo, é algo que não vai impactar. Então, se fizer ou não fizer, não vai mudar muita coisa. Então, tem que ser um feedback que engloba a parte técnica, você explicar para aquela pessoa. Eu acho que precisa levar um sentido sempre das verdades. Você sempre falando a verdade para as pessoas, independente do que seja o bom ou mau vendedor. Às vezes um bom vendedor ele pode ser ótimo vendedor, mas ele é um cara péssimo em relacionamento. E se você não falar a verdade para aquele cara, às vezes aquilo vai influenciar no crescimento e no desenvolvimento dele. Então às vezes as pessoas têm mania de super proteger os bons vendedores e fica só, não, olha, você está ótimo, mas esconde algumas verdades que precisam ser faladas. E a parte comportamental é uma delas, que às vezes o bom vendedor, ele acaba sendo, por mais que seja bom, acaba sendo tóxico para a equipe. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que é fundamental é você, eu falo que é você falar da sua vida primeiro, que aí você desce no seu nível, sabe? Não dá a impressão que você está chamando a pessoa. Você se abre, você conta a sua vida para a pessoa, você fala das suas dificuldades, conta a sua história de vida, que às vezes a pessoa não sabe, e espera ela contar aquela para você. E da onde ela contar, você vem com alguma pergunta poderosa para ela. Hoje você faz a pergunta, o que que te move? Eu acho que essa é uma pergunta poderosa. A primeira pergunta para a pessoa, o que que te move? Se a pessoa não falar, você precisa sentir que talvez, às vezes, a importância da família, ou a importância de conquistar alguma coisa para aquela pessoa, você vai descobrir ela soltando as perguntas. Outra pergunta poderosa que você faz para aquela pessoa: qual que é o seu objetivo a curto prazo? As pessoas, os gestores, eles acabam fazendo uma pergunta, qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero comprar um carro. Beleza, eu vou colocar aqui então que você quer comprar um carro, mas você acha que aquele vendedor ou você acha que aquele supervisor vai conseguir comprar um carro depois que você está na linha? Vai desanimar. Então você precisa buscar curtos, objetivos curtos que seja alcançável.
Mini metas, né?
Depois, exatamente, a mini meta. Depois que você desenhar uma mini meta para esse cara, faz um plano de ação com ele junto, sabe? Faz um plano de ação. E uma das coisas que eu sempre fiz, assim, minha característica foi, nunca foi assim, falar assim, ó, eu, depois desse feedback eu tinha liberdade de cobrar o cara forte. Mas eu falava assim, ó, é o seguinte, Eric, a partir de hoje, você falou pra mim que você quer tirar sua habilitação, certo? A partir de hoje eu vou fazer se eu tirar sua habilitação. Mas se você estiver vacilando, eu vou te cobrar. Eu posso te cobrar? Posso infernizar sua vida? Posso? Não pode. Que dali pra frente você dá abertura e vira aquele negócio, tira um pouquinho, você joga um pouquinho o ego de fora, e na hora dos próximos feedbacks, fala o seguinte, tô cobrando porque eu quero que você alcance. Então vira um negócio de não só uma cobrança porque você é um gestor, você não precisa ficar colocando sua patente na mesa
para falar. É uma liderança firme, né?
É uma liderança firme, só que ao mesmo tempo com uma conexão, entendeu? E eu acho que quando você vai trazendo isso, velho, você quer, qual que é o auge da conexão? Isso daí fala até no livro Líderes de Heróis, que a gente, acho que durante a primeira temporada do podcast, a gente sempre aconselhou ele. Eu volto a falar que foi um dos melhores livros que eu li de gestão. Não que eu tenha grandes livros ainda com a quantidade altas, mas foi algo que encaixou muito com a minha forma de pensar. E no livro ele fala que quando você descobre uma conexão é quando uma pessoa abre algo da vida dela muito profundo. Algum trauma, alguma situação que aconteceu. A partir daquilo, ela está jogando a confiança 100% em você. Ela confia em você. Então, dali, você sabe o que precisa ser feito.
Eu gostaria até de ler esse livro novamente, assim que o Kleber Prado me devolver. Tá, Kleber? O recado aí, emprestei o livro, já tem uns 2 anos.
Devolva.
Devolva o livro.
Eu quero, até pra gente concluir aí esse podcast, mas eu quero trazer algo que pra mim é importante, eu acho que faz toda a diferença. Quando eu te fiz aquela pergunta lá, o que, que o Thiago do passado falaria pro Thiago de hoje? Uhum. E aí me fez refletir enquanto você respondia e o que, que o Eric do passado falaria pro Eric de hoje, né? E eu trago uma referência sempre sobre os conteúdos que eu pesquiso e tô sempre bem conectado com o meu amigo pessoal, que é o Flávio Augusto.
O que, que o Eric do passado falaria pro presente? Eu acho que ele falaria assim: caramba, moleque, você é foda, hein?
Caramba, moleque, você é bom, hein?
Me surpreendeu, hein?
Me surpreendeu, mas às vezes eu deixo essa reflexão aí pra galera, pros jovens, mas se eu voltasse 15 ou 18 anos atrás, eu com 15, 16 ou 17 anos lá atrás, eu falaria assim, cara, sua trajetória não vai ser tão fácil, você vai ter problemas, mas você pode dar muito certo, você pode ter sucesso, mas você pode encurtar alguns caminhos. E você pode se aprofundar em alguns temas que vão fazer total diferença lá no seu futuro. Então, vai estudar um pouquinho mais, vai se dedicar, vai ler, vai entender e aprofundar sobre alguns temas, educação financeira.
O Eric do passado fala assim, chato pra caramba esse
Eric do futuro. Não, mas ele ia falar exatamente isso. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas isso vai te encurtar alguns caminhos e vai dar resultado. Então, vai se aprofundar sobre educação financeira, inteligência emocional, gestão de pessoas. Se você fizer isso com vontade, o seu Eric lá, o seu eu do futuro, vai ter sucesso, talvez muito mais sucesso, e talvez você alcance seus objetivos em menos tempo. Então, é esse exatamente, acho que o Eric do passado falaria para o Eric de hoje.
Mas uma pergunta poderosa.
E parabéns, Clara. Parabéns pela performance.
Mas uma pergunta poderosa aí para os nossos ouvintes, pro Eric e pro Herbert, que talvez seja curiosidade de todo mundo. Isso você falou do Eric do passado. E uma dica que o Eric do futuro falaria pro Eric do presente hoje, porque você tem 33 anos, super novo, um cara super novo. O que, que o Eric do futuro, o que, que o Herbert do futuro falaria pro cara do presente hoje?
Ah, primeiramente eu falo assim, obrigado por ter me trazido até aqui com esse corpo, porque uma das minhas prioridades hoje é saúde, família e trabalho. Mas saúde está em primeiro lugar. Mas é o que eu penso. Lá na frente, no meu futuro, eu quero ter uma dinâmica, uma expectativa de vida boa, plena, trabalhando ainda com bons projetos, mas sempre conectado com as pessoas aí que fazem sentido, que estão ali vivendo o sonho junto comigo. Então, ele falaria que muito bom o que você fez até aqui, parabéns.
O Herbert do futuro ia falar assim, caramba, você acabou com o nosso joelho, hein, mano? Falei, caramba, pra que tanta cirurgia, velho?
Mas principalmente, acho que eu falaria isso, assim, óbvio que quero chegar com 60, 70, 80, talvez, bem de saúde, com a cabeça boa, trabalhando ainda, e bem equilibrado em termos financeiro, saúde e família, mas era exatamente esse é o recado.
Engraçado que vocês dois falar sobre isso, porque ontem o pessoal aqui da Fratelli, até a Vanessa mesmo, fez uma dinâmica dessa. Eu cheguei na minha sala e tinha uma pergunta. O que, que o Herbert do passado falaria pro Herbert do presente de hoje? E eu tive que pensar na hora, né? E falando aqui hoje para vocês fica mais fácil, né? E depois eu ouvi algumas coisas, porque foi os outros gestores, e é engraçado quando a gente reflete sobre isso. E eu falava assim, eu escrevi assim, né, na hora de concentração, e é o que eu levo, eu falo assim, caramba, queria te dar, falar algumas coisas que você conseguiu chegar em alguns níveis que você nem vai imaginar que você chegou. E vão ter pessoas muito muito fiéis a você, muito conectados a você, vão ter pessoas que vão te ajudar muito, e continua, que não vai ser fácil a caminhada, vai passar por algumas dificuldades, mas seja forte, seja resiliente, que com certeza quando você chegar lá, você vai ficar muito feliz pelo resultado que você vai ver. Então, se você para pensar, hoje, uma coisa que eu estava vendo até dentro de algumas os vídeos aí, podcast, live da vida, é o que fala que você acho que talvez os erros da nossa, das nossas vidas, eles são mais importantes do que os acertos. E toda a nossa trajetória, a gente não pode, às vezes, ficar triste com um erro, com algo que aconteceu. Pelo contrário, aquilo foi um grande ensinamento para você estar onde você está hoje. E vão ter erros, vão ter situações. Mas eu acredito muito que as pessoas hoje, se fizerem uma reflexão sobre isso, acho que for fazer essa pergunta, é uma pergunta que o pessoal fez e coincidentemente vocês falaram hoje, mas se você perguntar hoje pro seu passado, te traz uma reflexão muito grande. Te traz, você consegue enxergar quem você é hoje ou o que você pode alcançar. Então acho que é importantíssimo isso e fazer essa reflexão. Enfim, para encerrar, acho que a gente falou bastante coisa aí, falou sobre o feedback, acho que foi bem profundo, talvez daria para falar mais um pouquinho, acho dessa importância da conexão, acho que dessa importância dentro do feedback, você se dedicar. Uma coisa que eu queria falar, e acho que é importante para não deixar, quando você decide dar um feedback, cara, se entrega naquela hora. Seja
100% presente.
Seja 100% presente, sabe? Seja... Imagine que é uma oportunidade que você precisa mudar a vida da pessoa. Hoje, os líderes, eles são transformadores de vidas. Então, aquele feedback... Um dia, um feedback foi transformador para mim. Um dia eu vi palavras que foram transformadoras. E a responsabilidade de um líder, na hora de um feedback, é transformar a vida dessa pessoa que ele lidera. Então, seja entregue, seja 100% presente. Seja isso que você pode ter certeza. Que se você ama o que você faz, a liderança, toda essa trajetória, todos esses feedbacks, num futuro vão fazer muito sentido, que você vai ver, como já acontece hoje, pessoas agradecendo que você mudou a vida delas. Isso que é importantíssimo.
Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, vocês compartilharem esse conteúdo super rico e maravilhoso. Mas queria agradecer a todos os ouvintes e, claro... para nós aqui, para mim principalmente, é muito bom estar aqui, gravar. E a cada dia que passa, a cada feedback que nós recebemos, a importância do feedback. A gente vai tentando evoluir e buscar melhorar a cada dia. Então, continuem aí pontuando, dando colocando observações, criando as expectativas. Mas a cada dia que passa para nós, para mim especificamente, é bem legal estar aqui e poder compartilhar.
Eu quero deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e os nossos seguidores, que é o seguinte: quando o fardo estiver pesado, né, não peça para Deus tirar esse peso das suas costas, peça pernas mais fortes para você continuar caminhando em busca da solução dos problemas e das dificuldades. Eu acho que esse é o grande lance da vida, né? A gente precisa ter musculatura para chegar cada vez mais longe. E compartilha esse conhecimento, né? Eu acredito que tanta gente compartilha coisas... piadas, fofocas, compartilha também conhecimento, seja um agente transformador na vida de outras pessoas. Acredito que tem muito a agregar o nosso conteúdo.
Fica aqui no aviãozinho. Onde está o aviãozinho? Aqui.
Aviãozinho?
Se inscreva aí, toca no sininho e receba em primeira mão o nosso conteúdo.
É isso, galera. Queria agradecer. Obrigado. Mais uma conversa produtiva.
Muito obrigado.
Valeu. Nossa, obrigado, cumprimentando cara. Vocês aí. Conversa produtiva, agradecer a todo mundo sempre, a nossa produção, sempre envolvida no processo, nesse aí, projeto então, novo.
Marouca, famoso Arouca.
Agradeço novamente o feedback agradeço novamente o feedback de todos aí.
Espero no próximo episódio ser campeão mundial e falar com um campeão, se não for possível.
Semana que vem nós já teremos o primeiro convidado ou não?
Sim, primeiro convidado especial. Anunciar aí, Homero, Trindade.
Não, surpresa. Vamos
surpresa. Surpresa. Tenho convidado aí, provavelmente Homero, Trindade aí, Homero, que é grande
gestor. Inclusive, vou preparar algumas perguntas para ele, perguntas poderosas.
Perguntas poderosas.
É sobre isso.
É sobre isso. É isso aí, galera. E se o Palmeiras for campeão, você vai vir com a camisa do Palmeiras semana que vem?
Cabeça raspada e camisa do Palmeiras.
Show de bola. Vai ficar pra...
E a camisa do Chelsea.
É. Aí eu deixo pra vocês.
É isso aí, galera. Obrigado. Mais uma semana. Mais um podcast.
Fui!
Não estendeu, não tem jeito, mano. Não,
mas você fala pra cá.